Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações ao longo desse dia 29, agora para falar sobre mercado de cana-de-açúcar. Mercado de cana-de-açúcar que hoje ali amanheceu abaixo de 17 cents, acabou recuperando, né, alguma questão, algumas posições, finaliza o dia aí em 17 cents em Nova York, né? Julho, exatamente a 1700. Enfim, o mercado repercute informações da Única, que mostra aí um processamento menor que o último ciclo, uma ATR também reduzida, enfim, questões para conversarmos aqui com o Maurício Murucci. Maurício, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Olá, muito boa tarde, amigos aí do Notícias Agrícolas. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui conversando com vocês aí do site Notícias Agrícolas.
Bom, Maurício, a Única traz aí os dados mais recentes, né, considerando a primeira quinzena de maio e confirmando aquilo que a gente já vinha conversando nas nossas últimas entrevistas. Uma produtividade realmente reduzida, uma moagem ali, um processamento reduzido e a qualidade, a ATR menor. Enfim, primeiros indícios de que realmente teremos aquela safra. Com aqueles problemas que vínhamos conversando, né? Estiagem, as queimadas, realmente um canavial aí que sente o último ciclo. Mas agora com essas pontuações, né? Os fatos se concretizando, mostrando o que está acontecendo nas lavouras. O que precisamos ficar atentos daqui em diante?
Bom, é claro que os dados da Única, como você falou, trazendo níveis de quantidade e qualidade de cana abaixo do esperado, né, ou abaixo dos padrões históricos, eles ajudam a sustentar os preços, mas ajudam a sustentar os patamares mínimos aí, pelo menos dos 17 centavos de dólar por libra-peso, que, como você muito bem falou agora há pouco na sua introdução, haviam sido perdidos no dia anterior, né, o pregão do dia 28 de maio. Que foi o pregão da quarta-feira, agora, né? Hoje é quinta, 29, né? Então, o mercado de açúcar em Nova York, ele já vinha negativamente pressionado por vários fatores, por vários vetores de baixa, e os dados da Única agora ajudam, pelo menos assim, a desacelerar um pouco dessa baixa, né? Estancar os preços, digamos assim, pelo menos nos 17. O patamar, como eu falei agora há pouco, havia sido perdido, né? Mas que talvez agora, com essa safra evidenciada do Centro-Sul aí, com impactos negativos na quantidade e na qualidade, alguma sustentação de curto prazo pode ser observada, né? Agora, claro, só o tempo dirá, mas a nossa aposta aqui das safras de mercado, né, até para comentar com vocês aqui, é o seguinte: a safra do Centro-Sul negativamente impactada não é uma novidade no mercado, tá? Isso não é um evento novo que está surgindo e que começará a ser precificado. Não, isso já era conhecido, já era esperado, isso está longe de ser uma novidade, tá? O que dá para se dizer que é uma novidade é a consolidação dos dados, né? Evidenciando o que já se esperava, tá? Mas a nossa aposta aqui, pessoal, é o seguinte: é que os preços continuarão negativamente pressionados, né, em Nova York, e que a Única vai apenas desacelerar um pouco a velocidade da queda. A Única não, né? Desculpa, a Única não, mas os dados de produção do Centro-Sul, divulgados pela Única, né?
Esse é um ponto que realmente o mercado já aguardava. A gente já vem conversando sobre isso desde o início do ano, desde o início desse ciclo, né? A gente vem conversando sobre essa possibilidade de uma safra menor. E estamos sentindo os preços, Maurício, não só no mercado internacional, quanto também no mercado interno. O CPEA semanalmente atualiza os preços ali. E a gente viu que essa semana também veio o preço baixo. Com exceção do Icunza, Cristal 150, os outros açúcares tiveram ali um impacto, e etanol também, uma ligeira queda também. O que que isso representa para a competitividade e para as estratégias das usinas?
Não, o açúcar, eu diria para você assim, que todos os açúcares estão negativamente pressionados, né? O Icunza, né, você deixou um pouquinho de fora na sua análise, mas ele também, né, de fora, que eu digo assim, da interpretação sobre uma pressão negativa nos preços. Mas eu diria para você que ele também está negativamente pressionado, né? E eu diria para você assim que não somente pela entrada da safra nova, porque sazonalmente nós estamos numa entrada de safra. Mês de maio, o mês de entrada de safra, tem aquela pressão sazonal de ampliação da oferta e redução nos preços, né? Mas se a gente for pegar essa leitura de ampliação na oferta, a gente não precisa ser assim, voltar, ter uma memória tão longa assim, para lembrar que há pouco tempo atrás, nessa entrevista aqui, nesse nosso vídeo, nós comentamos, né? Nós dois comentamos que o Centro-Sul está com problemas de qualidade e quantidade de cana. Então, como é que eu posso falar aqui em pressão de oferta, né? De entrada de oferta com a safra nova, se é uma safra impactada pelas adversidades da temporada do ano anterior, né? Seca, queimada e dificuldade de usina encontrar muda. Então, como é que eu posso falar aqui de pressão de entrada de safra? Ela existe, mas ela não é tão forte assim, tá? Dá para dizer o seguinte: se a gente for pegar, analisar a pressão de baixa que existe como um todo sobre os preços do açúcar, eu diria que principalmente do Icunza, o 150 Icunza, que é atualizado pelo CPEA diariamente, tá? Principalmente sobre ele. Eu diria que 40% da pressão de baixa que existe no médio prazo, eu não estou falando da evolução de ontem para hoje ou de ontem para ontem, né? Estou falando da pressão de médio prazo. De 40% do peso da pressão de baixa que existe está sim atrelado aos fundamentos, é a entrada de safra. Mas e os outros 60%? Né? O que são os outros 60%? Se nós pegarmos os dados do USDA, Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos, na semana passada, no dia 22, eles atualizaram o relatório, o primeiro relatório de 2025, que é o relatório semestral, né, de maio de 2025. O próximo vai ser em novembro, final de novembro. Mas eles atualizaram o relatório de maio. Isso do cenário internacional, o balanço internacional de oferta e demanda. Porque os adidos do USDA já vinham desde o início de abril, né, divulgando separadamente por países. Entre esses países foi divulgado do Brasil, tá? Foi divulgado do Brasil. E pegando esses dados do Brasil, o que que nós observamos, né? Nós observamos uma queda na projeção de demanda interna do açúcar, tá? Uma queda de 600 mil toneladas, tá? Queda de 600 mil toneladas. E essa queda de 600 mil toneladas, ela provoca necessariamente uma pressão de demanda interna reduzida no mercado brasileiro, tá? Uma pressão de... E essa pressão de demanda esperada para todo o ano de 2025 são os outros 60% do peso do movimento de baixa que existe, porque que eu falei, né? 40, do movimento de baixa que existe, 40% é do peso de baixa, é da pressão de entrada de safras, os 60% é da perspectiva do USDA de redução na demanda interna. Mas tá, mas o quanto que essa demanda interna vai cair, né, pessoal? Porque eu tô falando tanto que vai cair, vai cair, vai cair. E quais são os números? Na safra atual que o USDA está projetando, ele projeta uma demanda interna por açúcar no Brasil de 8,9 milhões de toneladas, tá? 8,9 milhões. Na safra anterior, que foi a 24-25, ele projetava 9,5 milhões de toneladas de consumo. Então teve uma queda de 600 mil toneladas ou uma baixa de pouco mais de 6%, né? Mas para ser mais preciso, 6,32%, né? Então essa redução aí de demanda interna entre a safra passada e atual de 9 milhões e meio para 8,9 milhões de toneladas é uma redução de 600 mil toneladas no ano. Pode parecer pouco, mas o que impacta mesmo, pessoal, o que realmente impacta é o padrão de consumo do mercado interno se distanciar cada vez mais do nível de 10 milhões de toneladas por ano de consumo, tá? De demanda interna de açúcar. Esse nível de 10 milhões de toneladas foi um grande balizador, um grande referencial para o mercado interno ao longo dos últimos 20 anos, 25 anos por aí, né? Trabalhava-se, conhecia-se usualmente a demanda interna do Brasil, consumo de açúcar no Brasil. Eu não estou falando se é do cristal, do VHP, falando no geral, tá? Na faixa de 10 milhões de toneladas. Agora, a partir da temporada, né, 2022-23, né, esse padrão de 10 milhões de toneladas foi perdido em 22, 23, tá? Foi 9 milhões e meio de toneladas, tá? Em 21, 22 era 10,150. Antes disso, na safra 20, 21, era 10.650 milhões de toneladas, tá? E se a gente for mais para trás, lá em 2013, 14, mais ou menos, 2014 e 15, nós tínhamos o quê? Respectivamente, 11,2 milhões de toneladas de consumo e 11,4 milhões de toneladas de consumo interno de açúcar. E de lá para cá vem caindo. Aí, como eu disse, perdeu o patamar de 10 milhões de toneladas lá em 2022, 2023, e de lá só vem caindo com os dados mais recentes, se distanciando ainda mais do padrão de 10 milhões de toneladas, porque ele estava oscilando em 9,5, né? Dava para dizer que estava pertinho dos 10, né? Estava abaixo, mas estava pertinho. Mas agora não, agora se distanciou ainda mais. Está em 8,9 milhões de toneladas, né, pessoal? E tudo isso aí leva a essa pressão de demanda cada vez menor das indústrias processadoras de alimentos, ou indústrias que usam açúcar para vários outros fins, né? Não necessariamente produção de alimentos, né? Existem inúmeros outros fins de produção de açúcar, mas essas indústrias, encabeçado, né? E liderado pelas indústrias processadoras de alimento, essa demanda está cada vez menor no mercado interno. E aí sim há uma pressão de compra cada vez menor, aliado, nesse período, com a pressão de entrada de safra. Claro que é uma safra muito debilitada, com perdas na quantidade, na qualidade, mas ainda assim existe uma pressão de entrada de safra, que é reforçada pela pressão de queda na demanda, como eu falei agora há pouco.
Comportamentos de consumo, né, vale sempre frisar, né, complementando aqui, isso é uma questão mais de marketing, de estudo de comunicação. Há alguns anos, pessoal, começou a se ter um selinho nos alimentos, de adição de açúcar, adição de sal, adição de sódio. Pode não parecer muito, é um selo pequeno ali nas embalagens. Mas o comportamento humano, ele muda, ele vai mudando, né? E a geração, as gerações mais novas, principalmente as crianças, os adolescentes, são mais suscetíveis a essas mudanças. Então, o comportamento de consumo, ele precisa ser entendido quando a gente fala de diversos mercados, e o açúcar fica nesse ponto de atenção, muito bem lembrado aí pelo Maurício. E aí, para complementar, outra coisa que eu percebi aqui assistindo a nossa programação ao longo do dia. O Antônio Cabreira, né, que é ex-ministro da Agricultura, ele passa alguns vídeos aqui diariamente na nossa programação. E para quem tem curiosidade para entender como é a produção de cana lá na Índia, ele foi até lá. Ele foi, mostrou, tem um vídeo dele lá na Índia mostrando como que é o processo lá. O controle governamental indiano é muito forte. Lembra o governo brasileiro de muitos anos atrás, que também tinha a mão pesada na produção de açúcar e de etanol. Na Índia, lá é assim até hoje. Eles controlam preços, eles controlam a quantidade de produção das usinas, dos produtores rurais. Enfim, aonde eu quero chegar com essa questão de comportamento de consumo? Porque o comportamento de consumo lá da Índia também está mudando, por causa de questões governamentais, né? Eles tendem a produzir mais etanol, eles querem ter esses incentivos de produção de etanol. Eles estão trocando a soja, a produção de soja, pela produção de cana, por questões comerciais. E a gente precisa entender o quanto que esses padrões de comportamento, seja Brasil, seja Índia, vão ditar os rumos do mercado. Dito isso, Maurício, quando a gente olha para essa Índia, que é muito manual, é um processo muito assim, realmente arcaico, se comparado com o que temos no Brasil, o quanto que a Índia vai pesar nessa safra, tendo em vista que temos esses comportamentos aí nesses grandes países, produtores de cana.
Mantendo o foco na demanda, assim, eu diria que a Índia é um grande consumidor ainda interno de açúcar. Eles produzem de 20, consomem de 29 a 30 milhões de toneladas de açúcar, né? Então, uma produção ali que vai de 31 a 33, dependendo, né? Só que, claro, nessa safra agora, que eles estão terminando agora, 24, 25, foi uma produção até muito prejudicada, foi 26 milhões de toneladas, né? Segundo dados da Indian Sugar Mills Association, que é a única deles lá na entidade representativa de classe. E assim, a Índia consome muito açúcar. A população indiana consome muito açúcar. Por quê? Eles têm um padrão de alimentação lá muito baseado em produtos processados, né? Os ultraprocessados, os produtos altamente industrializados, né? É um país que tem uma classe média muito baixa ainda, tá? A classe média ainda está em vias de crescimento. Não é que nem a China, que tem uma classe média gigantesca, ou o Brasil, que também tem uma classe média gigantesca, né? Lá não, a classe média lá é relativamente pequena. Há um movimento de imigração, mas esse movimento de imigração é o seguinte: são pessoas que vão conseguindo empregos melhores, mas que demandam maior carga de trabalho e de comprometimento com carga hora de trabalho. Aí esse pessoal não vai parar para fazer uma alimentação, digamos assim, caseira, né? Eles vão pegar produtos já industrializados e prontos, e por isso que a demanda do açúcar é muito alta, né? Características da produção de açúcar indiana, que foi a sua pergunta inicial, né? Como é que é a produção de açúcar na Índia? A Índia é muito focada nos pequenos e médios produtores, tá? É pulverizado lá, não é que nem o Brasil, que nós temos grandes grupos de multinacionais, joint ventures, né, que criam outros grupos para investir no setor de cana. E aí nós temos grandes grupos com grandes áreas de canavial. Isso é aqui no Brasil, lá não tem isso aí. Lá são pequenos e médios produtores, né? É um produtor lá que tem as suas 10 hectares, 5 hectares, uns um pouquinho mais, 20, 30, né? Mas esse cara, ele cria gado, né? Ele planta batata, ele planta mandioca, ele planta milho, ele planta melancia, ele planta tudo, incluindo cana. Aí se chega um ano lá, ele tem a sua área de canavial dentro da sua propriedade. Se chega um ano que ele vê que a cooperativa, porque ele pega a cana dele e vende na cooperativa, né? Se tem um ano que ele vê que a cooperativa não está pagando um preço que ele ache bacana, que ele goste, né, que seja atrativo para ele, ele simplesmente não colhe a cana dele e deixa lá, né, e vai vender outro produto que ele tem na propriedade dele, né? Então ele não é prejudicado por isso aí. E por isso que os sindicatos rurais da Índia, os sindicatos da cana, atuam tão fortemente ao governo local, que é uma coisa que você comentou também, que tem muita pressão do governo local, muita atuação do governo local, né, para que os preços mínimos sejam mantidos, né? Os preços mínimos sejam mantidos. Pressão dos sindicatos, que por sua vez trabalham em função dos produtores, né?
Muito que bem.
Lembrando que, só para complementar, que a Índia é um sistema parlamentarista, tá? É um sistema parlamentarista, eles têm primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro é eleito pelos deputados e senadores lá, agora não sei se é deputado ou senador que elege um sistema parlamentarista, né? Mas só que, assim, esses deputados provinciais, eles são altamente conectados, politicamente conectados a esses sindicatos, né? Então a pressão política dos sindicatos para os deputados atenderem aos seus interesses é muito grande, é uma conexão muito direta de forças, né? E por sua vez, esses sindicatos, você tem uma ideia assim, ó, temos basicamente assim 2,5 milhões de pequenos e médios produtores de cana na Índia, né? Com uns mais basicamente assim 2,5 mil sindicatos, pequenos e médios sindicatos. Que são provinciais, né, que se conectam entre si. Então, por isso que o governo ele atua tão intensamente no sistema produtivo de cana e de açúcar da Índia. Até não é nenhuma intenção assim, digamos assim, governo, ah, eu vou controlar porque eu quero exercer o controle, quero dominar tudo. Não, não é isso aí. É a própria estrutura, né, desse sindicato, a pulverização dos produtores, né, a grande capilarização dos sindicatos que elegem os deputados provinciais, e esses deputados representam os interesses das suas províncias até para se manterem nos cargos, né? E aí acabam necessariamente fazendo seu lobby, a sua pressão junto ao governo central para que os interesses desses sindicatos e desses produtores sejam mantidos, né?
Muito
Eu
que
não
bem.
lembro nem como é que a gente chegou nesse ponto
É,
aqui.
a gente foi um pouco além dos fundamentos de mercado, mas é sempre importante, né, Maurício, a gente entender também os comportamentos de consumo e o comportamento dos países produtores, né? Outros países asiáticos têm comportamentos parecidos, né, de controle de corporações, as empresas têm muita influência. No caso do nosso exemplo aqui, né, são os sindicatos ali dos produtores. Acabam tendo muita influência nas decisões governamentais. Outros países ali da Ásia têm algo muito nesse sentido. E entender esses comportamentos e essas tendências, mesmo que não ditem, né, os rumos do mercado imediatamente, em um momento ou outro acaba triscando. É só lembrar ali em fevereiro o que aconteceu, né? Um pouquinho antes, aqui no começo do ano, quanto a Índia acabava influenciando aí nas atividades internacionais do açúcar. Maurício, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço o convite mais uma vez de estar conversando com vocês. Aí a conversa é sempre muito agradável, né? E espero até a próxima.
Até a próxima. E você que nos acompanha já sabe, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Isso ajuda o nosso canal a crescer e você recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima. Um abraço.